DW. Jornal da Noite.
DW África no ar, saúda-vos António Cascais para este Jornal da Noite que conta com a edição de Guilherme Correia da Silva. Boa noite, são estes os assuntos que marcam a atualidade nesta terça-feira, dia 21 de janeiro de 2025. Venâncio Mondlane, em entrevista exclusiva à DW África, lança severas críticas ao presidente oficial, Daniel Chapo, da Frelimo.
Ele diz que é jovem, é jurista, é reformista, está aberto ao diálogo. Veja os primeiros atos dele presidenciais. São um desastre completo.
Greve da função pública em Moçambique. Isaac Marrengula, presidente da Associação Nacional dos Professores, frisa que o tempo da diplomacia já passou.
O governo não está a pagar o 13º salário, não porque não tem dinheiro, mas porque não quer, porque não respeita, porque não valoriza os funcionários e agentes do Estado.
E ainda David Fardo, presidente do Parlamento Juvenil, quer mais jovens na esfera de decisão em Moçambique. Estamos juntos nos próximos 20 minutos. Em entrevista exclusiva à DW, o ex-candidato presidencial Venâncio Mondlane diz que, até agora, em termos concretos, não foi dado qualquer passo para o diálogo com o presidente da República, Daniel Chapo. Mondlane critica a hipocrisia e arrogância da Frelimo, que, segundo afirma o político, não tirou qualquer lição dos protestos pós-eleitorais em que morreram centenas de pessoas. À DW, Mondlane promete que o seu governo do povo vai continuar a lutar e a denunciar as políticas públicas desastrosas do regime da Frelimo.
Vamos continuar a pôr a nu as políticas públicas desastrosas deste regime que não vão mudar. Que não vão mudar. Agora está mais do que provado. Este senhor que eu chamo de presidente forçado pela UIR, ou o presidente mata e reza, ele há pouco tempo anunciou, hoje eu vi, a nomear juízes do Tribunal Administrativo. Onde é que vem reformas? Onde é que está a juventude deste homem, que dizem que tem menos de 50 anos, que apesar de parecer mais um tetravó, mas ele diz que é jovem, é jurista, é reformista, está aberto ao diálogo. Veja os primeiros atos dele presidenciais. São um desastre completo. Como é que foi nomear agora juízes conselheiros do Tribunal Administrativo? Está aqui um exemplo típico de que não vai mudar absolutamente nada. Não há de haver reformas nenhumas. É mais do mesmo.
E nem o diálogo que se está a tentar promover poderá ser benéfico para ultrapassar todos esses impasses a que nós estamos a assistir.
Nem sei se ele está disposto a tal diálogo. Quer dizer, a gente olha para as palavras que ele utiliza quando fala do diálogo. São de uma hipocrisia jamais suprema, não é? De que estamos sempre abertos ao diálogo, vamos ouvir a todos, porque sabe, tu notas, quer dizer, palavras que saem de uma boca cujo coração não acredita nas próprias palavras que pronuncia. Portanto, é aquele exemplo. Portanto, tu notas no semblante, na imagem, na linguagem corporal, que é tudo fachada. É um eufemismo só para a imprensa dizer que registou que ele está disposto ao diálogo, mas na essência, tu notas ali uma arrogância de todo o tamanho e tu notas, de fato, como está vedado para o diálogo. Isso não resta dúvida. Está apenas tentando ganhando tempo, está tentando agora apenas ter domínio sobre as forças armadas e dos órgãos públicos. É a única coisa que ele está tentando fazer.
Já houve algum passo de aproximação entre o Venâncio e o senhor Daniel Chapo?
Em termos concretos, não. Até agora não houve. O que houve é que eu estou desde o dia 22... a fazer as minhas lives. E todas as minhas lives eu a falar que estou disponível ao diálogo. E não só. Eu levantava questões concretas que eu haveria de levar para a mesa do diálogo, para a mesa das negociações.
E quais são as condições que impõem para um diálogo?
Eu não respondi isso. São as mesmas desde o dia 24. E, na verdade, boa parte delas estão neste decreto que eu lancei há pouco tempo.
Portanto, não vê vontade de inclusão de sensibilidades políticas e sociais diferentes na presidência e nem no governo da Frelimo?
Não vejo absolutamente nada disso.
Ou seja, a Frelimo continua arrogante, como se disse ao longo dos últimos anos.
A Frelimo continua arrogante e não sei se ela vai deixar de ser. Não sei se ela vai deixar de ser.
Não tirou nenhuma lição dos protestos?
Absolutamente nenhuma. Ficou mais radicalizada, ficou mais violenta e ficou louca. Quer dizer, é uma violência ao nível esquizofrénico, porque hoje já estão a fazer até raptos nas casas das pessoas e executar as pessoas nas matas.
Então é a concretização da revanche que muitos suspeitavam que iria acontecer após as eleições e os protestos?
Sim, quer dizer, essa previsão foi bem feita, porque a gente, felizmente, as pessoas realmente conhecem muito bem a Frelimo. A Frelimo é uma organização, como bem dizia Elísio Macambo, que hoje está com outro tipo de ideias, dizia que a Frelimo tem todos os ingredientes de uma organização criminosa.
Palavras de Venâncio Mondlane, autoproclamado presidente de Moçambique em entrevista exclusiva, conduzida pela nossa enviada especial a Moçambique, Nádia Issufo. Esta entrevista, Venâncio Mondlane, pode ser ouvida e vista na íntegra na página da DW, na internet, assim como nas nossas contas nas redes sociais. E é tempo para a nossa habitual pergunta do dia. Venâncio Mondlane está certo ao afirmar que Daniel Chapo e a Frelimo nada aprenderam com a crise e que até agora não souberam dar qualquer passo para o diálogo? Já recebemos muitas respostas, uma delas de Albino Manuel. Ele diz, sim, Venâncio é o presidente legítimo e ele está muitíssimo certo. E acreditem, a Frelimo e, muito pior, o Chapo, por causa da sua arrogância, não vão aprender nadinha. E você, que está desse lado, se também tiver algo a dizer sobre o assunto, ainda vai a tempo de enviar o seu comentário.
Pode responder à pergunta do dia no Facebook da DW África. facebook.com/DW Português. Estamos à espera das suas reações. DW Notícias.
Em Angola, o líder da UNITA, maior partido da oposição angolana, manifestou hoje reservas na sua expectativa quanto à nova administração norte-americana, apelando à união dos angolanos e defesa do interesse nacional. Segundo o líder da UNITA, Adalberto da Costa Júnior, o presidente dos Estados Unidos da América, Donald Trump, está a anular todas as deliberações do anterior presidente. Adalberto Costa Júnior, na conferência de imprensa de hoje, de resto, apresentou um retrato bastante negro do estado da economia e das finanças em Angola.
Hoje, o país sobrevive quase semanal e quinzenalmente, através de contratações contínuas de endividamento. É por isso que esta semana e outra, para quem está informado, vêm aí as novas dívidas. Nós queremos partilhar estes estudos também ao nível externo, porque há investidores em Angola que querem estar numa economia com estabilidade e que podem nos ajudar um pouco mais em não conceder dinheiros que vão para consumo e não para criar país.
Palavras do dirigente da UNITA, Adalberto da Costa Júnior, gravadas pelo nosso correspondente em Luanda, José Adalberto. Em Moçambique, o município da cidade de Maputo lançou um concurso para encerrar a maior lixeira a céu aberto em Moçambique, operação de quase 10 milhões de euros e que inclui um plano de aproveitamento de toneladas de resíduos. A maior lixeira da capital moçambicana foi notícia internacional quando, na madrugada de 19 de fevereiro de 2018, uma parte com a altura de um edifício de 3 andares desabou devido à chuva forte e abateu-se sobre diversas habitações precárias do bairro. Das 16 pessoas que morreram na altura, no local, 7 eram crianças. Na Guiné-Bissau, a Guiné-Bissau tem, a partir de hoje, um novo controlo de fronteiras com a adaptação e instalação do sistema informático português PASSE no Aeroporto Internacional Osvaldo Vieira, ligado à base de dados internacionais. O novo sistema de controlo fronteiriço é considerado um passo para uma nova era no controlo fronteiriço no país africano, por Portugal e pela União Europeia, os financiadores e responsáveis pela implementação dos equipamentos e formação.
DW Deutsche Welle.
Em Moçambique, o novo ministro da Saúde afirmou hoje que a paralisação de atividades no setor não é ética, embora reconheça a legitimidade das reivindicações dos profissionais em greve desde segunda-feira, exigindo o 13º salário. Além dos profissionais de saúde, também paralisaram as atividades por tempo indeterminado os professores e os profissionais da função pública. A paralisação visa exigir o pagamento do 13º salário e, em entrevista à DW, Isaac Marrengula, presidente da Associação Nacional dos Professores, frisa que o tempo da diplomacia já passou e que a greve é para continuar enquanto o 13º salário não for pago.
O que motiva-nos é o facto do governo assumir que não estão criadas as condições para o pagamento do 13º salário no momento em que estamos a assistir o pagamento da reintegração dos altos quadros do governo, o que prova e comprova que o governo só não está a pagar o 13º salário não porque não tem dinheiro, mas porque não quer, porque não respeita, porque não valoriza os funcionários e agentes do Estado. Estamos a falar de 11 milhões de medicais para a reintegração, 10, presidente da Assembleia da República, 8 milhões para o primeiro-ministro e tantos outros milhões de medicais gastos para pagar gente incompetente e inútil, esquecendo daqueles que são o garante para a continuidade desta programação.
E como tem sido a adesão?
Ontem iniciou o exame especial. Algumas escolas, os professores não se fizeram presente, ao dizer que os alunos estiveram a realizar o exame sem a vigilância dos professores. Os alunos chegaram a usar telemóveis para a realização deste mesmo exame. Em algumas escolas tivemos os elementos da polícia de intervenção rápida e da polícia de proteção que estiveram lá a vigiar esses exames. Algumas escolas nem alguém para vigiar o exame lá estava. É mais fácil pensar-se que na educação a greve ela não está a acontecer porque o professor parece que é substituível. Mas já não está a acontecer o mesmo em relação à saúde. A saúde também começou ontem mesmo à escala nacional com as paralisações, já onde os enfermeiros, em alguns casos, não se fazem presente. Até hoje continua a paralisação. E a paralisação só irá mesmo terminar quando o governo pagar na íntegra o 13º salário.
Moçambique está neste momento mergulhado numa crise. Não receiam que estas paralisações em áreas-chave como a saúde e a educação venham a complicar ainda mais a situação no país?
Para uma situação extrema, uma medida extrema. Estamos cientes da gravidade, mas estamos neste momento a encontrar esta como única forma para a resolução do problema.
O governo diz que está a estudar alternativas para concretizar estes pagamentos. Quais são as vossas expectativas?
O governo sabe aonde nos encontrar. Até agora, o governo não nos contactou. Prova de que o governo não está aberto para diálogo. Até agora, só estamos a ouvir que o governo está a passar a mensagem através dos órgãos de comunicação social. Não está a sentar com os representantes sindicais para dialogar. Então, prova de que o governo não quer resolver esses problemas. Porque se o governo quiser pagar, ainda hoje o governo pode pagar. Não é questão de termos que fazer uma articulação, andarmos de um lado para o outro. O tempo da diplomacia já passou, agora é o tempo de pagamento, porque pague-se ao que se deve ao funcionário e o funcionário volta a trabalhar.
Palavras de Isaac Marrengula, presidente da Associação Nacional dos Professores, em entrevista conduzida por Cláudia Marques. E o presidente do Parlamento Juvenil de Moçambique, David Fardo, acredita que os jovens estão cada vez mais empenhados no processo de transformação da sociedade.
A expectativa é maior a partir do momento em que são jovens, dos quais também vivem os mesmos desafios, e temos o nosso slogan que é nada para nós sem nós, ou nada para a juventude sem a juventude. Esperamos igualmente que possam representar aquilo que são os anseios da juventude e discutir, assim como propor soluções para aquilo que são os maiores problemas desta camada juvenil.
No que concerne à atual crise político-social que Moçambique vive e que culminou com violentos protestos, qual é o papel que teve o Parlamento Juvenil?
O Parlamento Juvenil, sendo uma organização da sociedade civil em prol dos direitos e prioridades da juventude, um dos seus maiores papéis, tendo sido igualmente observador eleitoral, foi de apelar aquilo que é a paz, apelar igualmente ao diálogo, a um diálogo sério e sustentável que pudesse igualmente culminar com o fim dessas manifestações, mas também apelamos igualmente aos jovens nos quais pudessem manifestar-se no direito constitucional estipulado no artigo 51, mas de forma pacífica, acima de tudo, sem recorrer à violência. E isso poderia igualmente influenciar ou retardar aquilo que é o desenvolvimento do nosso país nas mais diversificadas esferas.
E como é que foi recebido esse vosso apelo para a não vandalização?
Claramente foi recebido de forma positiva, sem esquecer que os que estiveram na linha de frente das vandalizações, a parte deles foram até membros da corporação, alguns deles foram indivíduos não identificados, em que o objetivo central era de vandalizar infraestruturas, assim como bens públicos, e parte desses foram neutralizados pela polícia. Esperamos que também sejam responsabilizados, ou seja, todos sejam responsabilizados ao ponto de poderem responder ou resolver este problema.
Este levante popular foi um marco de viragem para a juventude moçambicana em termos de direitos e cidadania. O que espera dos jovens a partir de agora?
Esperamos uma mudança, uma vez que os jovens ou a sociedade no seu todo têm consciência do poder que ela tem. Esperamos que também o governo do dia possa particularmente responder a esta demanda da sociedade, especialmente da juventude, e uma juventude que acredito que de hoje em diante poderá estar cada vez mais participativa nos processos decisórios do país.
Acha que a revolução morreu?
Não, a revolução apenas está começando, e essa juventude que hoje está consciente sobre os seus direitos é aquela que, sem depender ou sem precisar de outras organizações, sem precisar de terceiros, poderá sim levantar a sua voz e defender aquilo que lhes é de direito.
Ouvimos David Fardo, presidente do Parlamento Juvenil de Moçambique, em entrevista à Nádia Issoufou.
DW Notícias.
O presidente da Ucrânia defendeu hoje que a Europa deve desenvolver uma política de defesa conjunta e estar disposta a aumentar as despesas com o setor para garantir a sua segurança. Volodymyr Zelensky discursava na reunião anual do Fórum Económico Mundial de Davos, na Suíça, que decorre até sexta-feira. Cláudia Marques traz-nos mais detalhes.
A posição do chefe de Estado ucraniano surge um dia depois da tomada de posse de Donald Trump, que criticou o custo da guerra na Ucrânia para os cofres norte-americanos. O novo presidente dos Estados Unidos já deixou clara a intenção de exigir à Europa mais dinheiro para a defesa. Volodymyr Zelensky sublinha que a Europa deve trabalhar para continuar a ser um ator global forte e indispensável na cena mundial.
Precisamos de uma política europeia de segurança e defesa unida, e todos os países europeus têm de estar dispostos a gastar em segurança tanto quanto for realmente necessário. Se forem necessários 5% do PIB para cobrir a defesa, então que assim seja. To cover defense,
then so be it. O presidente ucraniano questionou também o comprometimento de Trump face à NATO e à Europa neste segundo mandato. Will
President Trump... Será que o presidente Trump vai sequer reparar na Europa? Considera a NATO necessária e vai respeitar as instituições da União Europeia? EU
institutions. E os Estados Unidos têm um novo chefe da diplomacia. O senador republicano Marco Rubio tornou-se hoje o novo secretário de Estado dos Negócios Estrangeiros, depois do seu nome ter sido aprovado por unanimidade no Senado no dia da tomada de posse de Donald Trump. Rubio, 53 anos, é o primeiro membro do novo governo dos Estados Unidos a ser confirmado no cargo em que sucede a Antony Blinken.
DW, Espaço do Ouvinte.
Venâncio Mondlane está certo ao afirmar que Daniel Chapo e Afrelimo nada aprenderam com a crise e que até agora não souberam dar qualquer passo para o diálogo? Pouco tempo para ler algumas das respostas. Assim, Rosário Ntepa responde: ele sabe o que fala e as políticas africanas são feitas com pessoas de alta cilindrada. Edvaldo Faduco diz: Frelimo é sinónimo de arrogância. E Mariana Nhaka diz: VM7 é o único legítimo presidente para dirigir os destinos de Moçambique. Finalmente, Isaías Maze diz: Venâncio, continua, nós estamos contigo. Ponto final nesta emissão. Continuação de Boa Noite, deseja António Cascais, em nome de todos e todas as colegas de redação. Boa noite.